Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, em reunião extraordinária realizada na sexta-feira passada, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou o edital com as regras para a implantação do 5G aqui no Brasil e marcou o leilão para o dia 4 de novembro. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, né, sobre a chegada do 5G ao Brasil, eu estou ao telefone com o professor Sandro Prado. Ele é consultor jurídico e gestão, né? Ele é professor também de economia, administração, contabilidade e direito. E dá um bom dia aos ouvintes da Rádio Arari FM, ao Sistema Betson de Comunicação. Bom dia, professor.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM.
Pronto, professor. Então vamos explicar melhor o que é que significa a chegada do 5G aqui no Brasil, principalmente com relação à economia, à mudança na agricultura, no dia a dia do povo. O que é o 5G, professor Prado?
Pronto, Roberto. Vamos tentar decodificar aí um pouco. Bom, todo mundo já está acostumado aí com o celular, com os smartphones. O pessoal já está acostumado aí com monitoramento de câmera de TV, enfim. Só que isso ainda é, por incrível que pareça para a gente, feito de uma forma muito lenta, não é instantânea. Então, quando você vai baixar uma foto no celular, quando você vai baixar um texto, ou seja, quando você precisa de transferência maior de dados, a rede atual mais forte que nós temos, que é a 4G, ela é um pouco lenta. A gente pode não perceber um pouco essa lentidão, porque até pouco tempo a gente não conseguia fazer videoconferências, não conseguia fazer uma reunião através de uma plataforma, e para a gente isso já é uma grande evolução. Acontece que está chegando por aí o 5G, que é uma evolução do 4G. Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, a nossa internet, a velocidade de transmissão de dados através do 5G, Roberto, ele pode chegar a ser até 100 vezes mais rápida. Ou seja, a gente imagina a velocidade que a gente tem hoje no nosso celular de transferência de dados, nos vídeos que a gente grava, agora com uma conexão que pode chegar até 100 vezes mais rápido. E a gente, quando vê algumas coisas aqui dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, que são países que já utilizam da tecnologia 5G, a gente vê modernidade, a gente vê uma coisa futurística, como, por exemplo, a telemedicina. Então, a gente vê que tem profissionais fazendo cirurgias à distância, longas distâncias, e a gente fala, nossa, mas como que ele consegue fazer isso? É através dessa tecnologia que ela coloca no mesmo instante que o médico está operando, por exemplo, lá no Japão, o paciente que está nos Estados Unidos. Então, é remoto, é instantâneo. Então, a partir disso, a gente consegue melhorar a rapidez com que as coisas vão sendo feitas, e aí a gente pode começar a conectar mais aparelhos. Então, a gente pode ter hoje, por exemplo, o nosso carro conectado ao celular, conectado à nossa casa, ou seja, a transmissão de dados ela vai ser muito, muito, muito mais rápida e muito mais difundido. E aí é claro que nós vamos ver aí coisas que trazem vantagens e desvantagens. Então, quando a gente, por exemplo, observa algumas reportagens da China, que é um dos países mais evoluídos em termos tecnológicos hoje no mundo, a gente vê que eles têm, por exemplo, reconhecimento facial. Ou seja, se tem um show com 5 mil pessoas, uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, rapidamente eles conseguem fazer o reconhecimento da face dessa pessoa. E essa pessoa vai lá, é abordada, ela é presa. Então, ao mesmo tempo que traz muitas vantagens, também, obviamente, que pode trazer as desvantagens, que é o maior controle sobre a tua vida, ou seja, tanto o Estado quanto as empresas vão ter tudo que você faz o dia todo. Ou seja, você acessa o celular, você abriu o seu carro, você saiu de casa, todos os seus passos eles vão estar sendo monitorados porque o comum vai ser a gente estar tendo acesso a esse tipo de tecnologia, igual há 15 anos atrás ninguém pensava em ter esses smartphones e a gente poder estar conectado o tempo todo, por exemplo, através do WhatsApp, e hoje isso se torna realidade. Então, essa tecnologia 5G, ela vai poder exatamente melhorar essa conexão. Quando a gente fala, por exemplo, na agricultura, nossa, ela é um avanço danado no agrobusiness. Por quê? Porque a partir disso você consegue monitorar, por exemplo, todo o seu rebanho, você sabe qual foi a vacinação que ele já tomou, você sabe se ele está fazendo, digamos assim, se movimentando o suficiente, você vê se aquele seu animal, por exemplo, ele está adoentado, você já pode ver o cromossomo dele para ver se ele tem uma possibilidade de ter uma doença futura, pode melhorar muito a genética, pode melhorar a sua alimentação, ou seja, tanto na, na agricultura quanto na pecuária, que foi o exemplo, nós vamos ter aí uma grande revolução por causa dessa possibilidade da gente ter essa transmissão de dados mais rápido. Então, assim, dentro de uma forma resumida, isso é a tecnologia 5G, que não vem, Roberto, substituir a 4G. Nós vamos estar aí com a 2G, com a 3G, com a 4G, que hoje já existe, e homeopaticamente os municípios brasileiros, a partir do ano que vem, começarão a ter o acesso para que as pessoas possam utilizar da tecnologia 5G.
Fantástica a explanação, parabéns, professor. Agora, o senhor sabe que em tudo tem política pelo meio, né? E aí tem as empresas que estão, vão concorrer nesse edital, nessa licitação, e tem a China pelo meio, a tal de Huawei, né? E as empresas americanas, japonesas, tem muita política pelo meio. O que é que o senhor acha que vai dar nisso aí? Vai dar certo para o Brasil implantar o 5G sem se prejudicar na política externa?
Olha, Roberto, aí vamos lá para a nossa política externa, né? Vamos pensar assim, sair como se a gente não estivesse no meio da confusão. Nós temos hoje dois grandes players, dois grandes jogadores mundiais que estão na disputa pelo comércio mundial, estão em disputas pela maior produção do mundo e, obviamente, a partir do momento que se torna a maior economia do mundo, o país que alcança esse lugar, ele começa a pleitear mais poder político. Ou seja, nós estamos numa guerra entre os Estados Unidos e a China. No Brasil, se a gente for pensar, ambos têm planos imperialistas, né? São dois grandes potências que querem, obviamente, abocanhar os mercados, né? Hoje, o nosso principal parceiro comercial, indubitavelmente mais importante, é a China. Nós exportamos para a China mais do que o dobro que nós exportamos para os Estados Unidos, o que torna hoje a China o nosso maior parceiro comercial e os Estados Unidos em segundo lugar. Correndo em paralelo, nós temos principalmente o Japão, né, que também é um representante da Ásia, que é um país que, embora ele esteja um pouco apagado, mas ainda é uma das grandes potências tecnológicas do mundo, assim como nós temos a Alemanha. O que acontece é que uma empresa, possivelmente, ela vai ganhar essa licitação, porque, na verdade, a gente vai estar sendo aí oferecido nesse leilão, é um leilão comum, entre aspas, como se a gente tivesse aí participando de um leilão de cavalo. Só que vai ser justamente leiloado as operadoras de telefonia algumas faixas de frequência, que são, na verdade, quatro. Então, ou uma empresa pode comprar tudo, ou fazer blocos de empresas para comprar, ou, se não, ter uma divisão desse mercado. E o que acontece hoje é que a guerra muito grande dos Estados Unidos, já faz há muito tempo, é justamente com essa empresa Huawei. Porque ela é uma grande empresa de tecnologia chinesa que ultrapassou os Estados Unidos na tecnologia 5G. Então, o grande temor dos Estados Unidos é que quem ganha a licitação no Brasil seja uma empresa chinesa. Óbvio, os dois estão disputando o mercado, os dois querem ter esse mercado bilionário, né? Porque a gente sabe hoje que, por incrível que pareça, nós temos mais aparelhos de celular do que o número de habitantes do Brasil. Então, nós estamos falando aí de um mercado de mais de 210 milhões de pessoas. É um mercado muito grande que as grandes potências mundiais, tanto os países como as empresas, estão de olho. E aí, o temor, até agora, o ano passado, né, a gente teve aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, o grande temor é esses dados, como é que eles vão ser usados, como é que vai ter a proteção, quem é que vai ter a segurança, se alguma dessas empresas podem passar essas informações para outras empresas ou para países. Então, nós temos aí uma grande oportunidade, né, de melhorar em questões tecnológicas e facilitar a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, existe esse temor de como é que os nossos dados vão ser utilizados e vão ser protegidos, porque é algo extremamente delicado. Mas a gente não está nessa guerra. O Brasil é simplesmente um comprador dessa tecnologia. O governo vai levar aí 10 bilhões, né, nessa jogada, que é o que se pretende, e 40 bilhões de dólares, né, serão os investimentos, a contrapartida que a empresa ganhadora vai ter que ter investimentos no Brasil. Então, o governo, além de estar de olho aí nesse dinheiro para o caixa, já que a gente está aí com um déficit fiscal bastante complicado, que vem complicando bastante a nossa economia, esses 10 bilhões vão ser bem-vindos. Ao mesmo tempo, a gente já vai ter aí tecnologia disponível. Agora, quem vai ser a empresa, como vai ser essa confusão, serão as cenas aí dos próximos capítulos, Roberto.
Com certeza, professor Sandro Prado, consultor jurídico e gestão, professor de Economia, Administração, Contabilidade e Direito. Foi um prazer conversar com o senhor. Já estou seguindo o senhor no Instagram. Liga aí o Instagram do senhor para o povo seguir também.
Roberto, prof.sandroprado.
Certo. Professor, eu espero que essa seja a primeira de várias participações, de muitas participações do senhor aqui no nosso programa, porque vai nos enriquecer muito o seu conhecimento passando aqui para a gente. Muito obrigado, viu?
Roberto, eu estou à total disposição de você, da Rádio Arari, e foi um prazer participar com vocês. E deixa eu só falar mais um detalhezinho aqui que eu acho importante, coisa bem rápida. A previsão, depois do leilão, é que em julho do ano que vem, a gente já tem essa tecnologia 5G nas capitais. No interior ainda vai demorar mais, porque na licitação dá o prazo até 2029 para que a tecnologia 5G chegue nas cidades, nos municípios acima de 30 mil habitantes.
Em 2029 a gente já vai estar com 6G, né, professor? Se Deus quiser.
Exatamente. Ou seja, eu acho que esse investimento deveria ter sido um pouco mais rápido, se tivesse essa contrapartida mais rápida, porque chegar nas capitais é uma coisa, mas a gente precisa não do desenvolvimento das capitais, que já são grandes, sim das regiões interioranas, que é lá onde a gente tem aí a possibilidade de fazer realmente o desenvolvimento do nosso país, Roberto.
E no avançar aí dessas novidades, a gente vai conversando, viu, professor Prado? Muito obrigado, um abraço.
Um abraço, tenha um ótimo dia.
Conversamos aí com o professor Sandro Prado. Ele é professor da MBA, da UPE, da UNIFBV, da UNIFG e conversou conosco sobre a chegada do 5G aqui no Brasil. Agora são 8 horas e 4 minutos.